Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Estamos no Agosto Lilás, mês que marca mais uma campanha de combate à violência contra a mulher. E sobre este assunto eu vou conversar com a juíza substituta da 27ª Sessão Judiciária da Comarca de Cruzeiro do Oeste, a magistrada Patrícia Reinert Lang. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra esse convite para participar do podcast da MAPAR e para falar de um tema tão importante. Muito obrigada.
Nós que agradecemos a sua presença. Pois é, magistrada, nós temos diversas campanhas, não é mesmo, no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas os números dessa violência ainda são assustadores. Por que, magistrada? Ainda, né, com tanta informação, campanhas, há tanta crueldade e violência e crimes brutais contra meninas e mulheres.
Bom, Patrícia, esse é um tema extremamente complexo. São vários os estudos que são feitos a respeito das formas de violência de gênero e como elas surgem. Tem pretensão de esgotar o tema, mas para a gente começar a falar de violência doméstica, é importante a gente falar de patriarcado. Falando de uma maneira sintetizada, o patriarcado representa uma forma de controle social, uhum, em que as mulheres são alocadas em papéis de subalternidade e subserviência. Nesse sistema, então, as mulheres elas são um verdadeiro objeto de controle social, por meio de regras e comportamentos que são ditadas por homens. E isso já traz em si relações desiguais de poder e que geram a opressão. Mas respondendo a sua pergunta, né, se a violência tem aumentado ou se ela não tem diminuído, né? Uma pesquisa feita pelo Senado Federal no final do ano passado aponta que as pessoas pesquisadas respondem que elas têm a impressão que a violência doméstica tem aumentado a cada ano. Mas para a gente considerar esses dados, a gente deve perceber que são vários os fatores a serem sopesados. Primeiro que a conscientização em si, ela aumenta as denúncias, porque muitas vezes as mulheres são submetidas a diversos tipos de violência e elas nem sabem que aquilo é considerado uma violência ou que elas estão inseridas em um relacionamento abusivo.
Uhum.
Os números também parecem ter subido na pandemia, porque as pessoas ficavam mais trancadas em casa e tudo isso gerou um grande aumento no número das ocorrências de violência doméstica. Mas também a gente tem que considerar a própria questão da coleta e cadastramento dos dados. Por isso que o CNJ e o próprio CVID aqui no âmbito do TJ Paraná, eles ressaltam sempre a importância da gente fazer o cadastramento adequado dos processos, identificando eles como de violência doméstica, para permitir verificar se realmente esses dados estão aumentando, permanecendo iguais ou diminuindo. O que é certo é que a violência de gênero pelo sistema patriarcal, ela sempre se fez presente, né? E por isso que é tão importante a gente lutar sempre para a conscientização e manter esse tipo de projeto tal como o Agosto Lilás.
E além de campanhas, não é mesmo? Nós temos uma lei muito importante e que trouxe muitos avanços também, não é mesmo, nesse cenário, magistrada, que é a Lei Maria da Penha, considerada um marco no combate à violência de gênero, à violência doméstica. Acho que é muito importante, né, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, que a nossa ouvinte também entenda, né, que a Lei Maria da Penha vem nesse enfrentamento para romper com o que é chamado, é um ciclo de violência, não é? Que há na vida de uma mulher até, né, o limite que seria o feminicídio.
Isso mesmo, Patrícia. É importante a conscientização não só da sociedade civil a respeito da ocorrência, da reiteração da violência doméstica como fruto do patriarcado, mas também que as próprias mulheres começam a comecem a ter a percepção de que elas estão sendo submetidas à violência. Então, a violência física, por exemplo, a gente vê, a gente sente, todo mundo sabe que é errado para um homem bater numa mulher. E aqui um parênteses, né, que eu falo da grande maioria dos casos que são trazidos ao judiciário, que são relações heteroafetivas e relações íntimas de afeto. Mas a violência doméstica, ela pode ser mais abrangente do que isso. Mas retornando, então, para essas mulheres serem conscientizadas do tipo de violência que elas podem ser submetidas. A violência psicológica, por exemplo, por vezes ela traz marcas mais profundas às mulheres do que a própria violência física. Formas de manipulação psicológica, eu vou mencionar uma aqui, que se chama gaslighting, que é a conduta do ofensor de fazer com que aquela mulher se sinta louca ou culpada com aquilo que ela está pensando.
Uhum.
Então ela começa a entender que ela está num relacionamento abusivo, falar, se opor, e o ofensor vai entrando na mente dela, fazendo com que ela se sinta louca. E isso vai minando a autoestima da mulher e trazendo cicatrizes profundas. Uma outra forma de manipulação psicológica é a alienação, que é o fato do ofensor alienar aquela mulher cada vez mais da sua rede de proteção, da sua família, e que vai fazendo com que ela fique cada vez mais imbricada dentro desse ciclo de violência aí que você mencionou. Então, é muito importante essas campanhas de conscientização para que as mulheres se vejam como vítimas e busquem ajuda também.
Então, mas nessa relação de dependência, né, da mulher, é medo, é algum tipo de chantagem que ela pode sofrer, é muito amor pela pessoa, né, ou a própria baixa autoestima dessa mulher magistrada, que pode ser um dos fatores de vulnerabilidade e colocar essas mulheres no caminho, né, dentro desses relacionamentos abusivos. Como que ela não percebe que ela está num relacionamento abusivo?
Patrícia, essa pergunta é muito interessante, porque a baixa autoestima, ela pode ser sim uma causa, né, de entrar num relacionamento abusivo, mas muitas das vezes ela é a consequência disso. A forma que o ofensor vai agindo vai aos poucos diminuindo a autoestima da mulher e fazendo com que seja mais difícil ela sair daquele relacionamento.
Uhum.
Então, o ciclo da violência, ele nunca começa assim, você conhece uma pessoa, no outro dia ela te bate e você continua com ela. Porque ninguém ficaria nisso. Mas começa com uma fase da lua de mel, em que há muito amor, em que é trazido aquele mito do amor romântico, e que também não é por acaso, também é um fruto do patriarcado, e vai fazendo com que a mulher vá ficando naquela relação. E aí, através de sendo afastada dos seus familiares, através de frases como o homem vai falando, e vai diminuindo a sua autoestima, por exemplo. Ah, você não vai arranjar ninguém sem mim, você não é nada sem eu, você não vai conseguir viver sem a minha presença, a mulher vai se sentindo incapaz de sair daquilo. Sem contar que são vários outros os mecanismos utilizados pelo ofensor e que fazem com que ela fique naquele relacionamento. A própria dependência financeira vai fazendo com que ela saia do emprego ou que ela não se desenvolva as suas habilidades pessoais para estar sempre dependendo do homem. A questão de filhos, que muitas vezes eles têm e a mulher não consegue deixar por conta disso. E mais uma vez o sistema do patriarcado que coloca a mulher num papel de buscar um relacionamento. Perceba que para a mulher, desde criança, é ensinado que ela vai ter sucesso na vida se ela tiver um relacionamento, casar, ter filhos. E para o homem, o sucesso está na ascensão ao poder, e uhum. num emprego bom, em sustentar a família. Todas são formas de controle da mulher e que fazem com que ela fique presa em relacionamentos abusivos, em que às vezes sai de um relacionamento abusivo e entra em outro. E tudo isso para ver que é muito mais complexo do que apenas não ter autoestima ou estar com autoestima baixa.
É uma violência que impacta toda a vida da mulher, então.
Completamente. E assim, tem um fator que deve ser considerado, que às vezes é a normalização da violência.
Sim.
As mulheres e os homens também, né? Eles foram ensinados desde criança que é assim que tem que ser, que o homem manda, que a mulher obedece. Que a mulher boa é a mulher que é boazinha. Então, isso vai criando uma teia de violência multifatorial e que as pessoas começam a normalizar. Então, um outro exemplo de como é importante a conscientização. Por exemplo, quando a gente faz palestras em escolas e a gente vai ensinar para as meninas que elas não podem ser aliciadas para enviar fotos, que elas não, por exemplo, adolescentes, tá? Ou crianças.
Sim.
E que isso é errado. Quando acontece uma palestra dessa, que pode parecer algo inocente, depois disso começam a surgir várias denúncias do judiciário de abusos que foram sofridos por meninas, por adolescentes, e que elas nem sabiam que isso tinha acontecido. E que as mães delas, muitas vezes, não sabem que isso também era um abuso e que não poderia acontecer. Por isso que é tão importante a gente conscientizar.
A sociedade contemporânea, a sociedade atual, magistrada, já tem uma conscientização acerca desse combate à violência de gênero, acerca também desse patriarcado que está, né, na nossa cultura?
Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar, sabe? Vou trazer um dado alarmante para você, que eu estava até estudando hoje.
Sim.
Por exemplo, a violência sexual, os estupros de meninas e adolescentes são um dado muito importante e que muitas vezes não é considerado como uma violência doméstica. Então, no Paraná, analisando os dados aí de estupros de crianças e adolescentes, nos anos de 2019, 2020 e 2021, a média ali foi mais ou menos 5 mil estupros por ano. É um dado que só perde para o estado de São Paulo, no Brasil. Então, o estado do Paraná é o segundo estado que mais tem notificações de estupros de crianças e meninas. Estupros esses que são dentro da residência delas e a grande maioria das vezes com familiares ou com pessoas que as conhecem. Então, é preciso que a sociedade compreenda a importância disso e de como a gente deve ficar atento para sinais dados por essas crianças e adolescentes.
Sim.
E que isso também deve ser considerado uma violência.
Sim. A senhora acredita que isso, para a gente mudar essa cultura também, a gente precisaria inserir na educação, nas escolas, magistrada?
Com toda certeza. Eu acho que as gerações atuais, elas já têm um escolamento um pouco diferente de gênero. Mas para a gente superar essa ideia dos papéis sociais trazidos pela mulher, é preciso uma mudança cultural. É preciso que tanto os homens quanto as mulheres entendam que esses papéis pré-definidos, eles geram e aumentam a violência que é submetida às mulheres. Então, é importante que isso seja trazido nas escolas, nos âmbitos da instituição, por meio, por exemplo, dos mecanismos que já são trazidos pelo judiciário, como a criação de grupos reflexivos, tanto de mulheres quanto de homens. Todo esse trabalho tem que ser feito permanentemente para que a gente consiga vislumbrar um futuro mais tranquilo nesse sentido.
Qual é a importância da justiça, magistrada, no enfrentamento à violência de gênero?
É extremamente importante a atuação do judiciário no combate à violência contra a mulher. Claro que isso vem desde a conscientização, como a gente tem feito, com programas de enfrentamento à violência, mas também no sentido de proteção das mulheres que chegam ao sistema de justiça, que conseguem denunciar, que é algo muito difícil. E claro que a gente pensa no primeiro papel do judiciário, como aquele trazido pelo sistema penal, da punição dos ofensores, claro que quando comprovada, né, que aquele fato ocorreu, mas especialmente no âmbito das relações de afeto, a punição ela acaba não sendo tão relevante quando a maioria dos crimes de violência doméstica, eles possuem penas muito baixas. Por isso que é tão importante, por exemplo, a ressocialização e a responsabilização daquele ofensor, para que ele comece a compreender que ele está sendo um ofensor, o que muitas vezes não acontece. Por isso que esses grupos reflexivos, por exemplo, eles são muito importantes, eles trazem resultados maravilhosos no sentido de diminuir as estatísticas da violência doméstica. No âmbito do Paraná, já temos várias comarcas que possuem esses grupos reflexivos, que eles são ou condições de cumprimento de pena após a condenação, ou no âmbito de medidas protetivas. No papel do magistrado, gostaria de mencionar a importância do magistrado fazer um acolhimento humanizado daquela vítima, evitar, por exemplo, a violência institucional, que por vezes ocorre no meio da audiência, com perguntas que vão afetar a dignidade daquela vítima, e também fazer uma atuação com perspectiva de gênero. Entender, por meio dessas lentes, que há todo um contexto por trás daquela violência, da história daquela vítima, e que deve ser sopesado pelo magistrado em toda a sua atuação.
Por que os agressores batem em suas mulheres? Por que que nem a senhora falou na questão da ressocialização, para muitos homens é normal, por exemplo, bater numa mulher, na sua mulher, né, na sua esposa, na sua companheira?
Você definiu bem a palavra ao falar, né, o seu, a sua. Isso deriva, a partir, como eu já expliquei, do patriarcado, e porque a mulher é vista como um objeto.
Uma posse.
A partir do momento, exato. Então, são sentimentos de posse, de ciúmes, de aquela mulher tem que se comportar e fazer o que eu quero. No sistema patriarcal, o corpo da mulher não é dela. Ele é do homem, que vai ditar o homem enquanto ser social, não só o homem marido, né? Que vai ditar como aquele corpo tem que se comportar, como que ela tem que se vestir, como que é o corpo padrão esperado pela sociedade, como que ela deve, o que é considerado uma mulher boa e o que é considerado uma mulher ruim. Tudo isso faz com que os homens sintam-se permitidos a agredir uma mulher, por exemplo, quando ela faz algo que eles não gostam, como não cozinhou o jantar, por exemplo. São motivos muito banais, muitas vezes, e que geram essas agressões.
E até hoje nós temos esses tipos de comportamentos, não é mesmo?
Demais. Infelizmente, no nosso dia a dia, eu atualmente atuo em comarcas iniciais e intermediárias. Então, infelizmente, o dia a dia da vara criminal, a grande parte do que a gente faz são processos afetos à violência doméstica.
Em comarcas do interior, por exemplo, é ainda mais comum esse tipo de violência de gênero ou não, magistrada?
Eu diria que não particularmente. Acho que mesmo em capitais, né, cidades grandes como Curitiba e outras cidades, as estatísticas de violência são altíssimas. E isso no Brasil inteiro. E não só no Brasil, né, no mundo.
E magistrada, que atitudes, né, podemos ter para ajudar a diminuir a incidência desses crimes de agressões, de violência contra a mulher e contra a menina também, já que a senhora trouxe aqui também números, né, de violência sexual?
Bom, é importante, claro, a gente continuar atuando na conscientização e ensinar as nossas crianças, né, os meninos e as meninas, a respeito disso, da importância de mudar esse papel social da mulher e encarar ela em relações horizontais, não relações díspares de poder, como são hoje em dia, e trabalhar nessa mudança cultural. E, além disso, é claro, continuar, enquanto sociedade civil, denunciando, por exemplo, eventuais casos de violência doméstica, ficar atento a pessoas, por exemplo, da sua família, do seu convívio, que você perceber comportamentos estranhos, que ela está se afastando, que ela está, enfim, inserida num relacionamento abusivo, tentar ajudar, oferecer um ombro amigo, não se afastar nesses momentos. Tudo isso é importante na tentativa de diminuir a incidência desses crimes.
Há uma outra, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher?
Mete sim. Esse é um problema social e assim ele deve ser encarado. A responsabilidade da integridade das mulheres é de toda a sociedade.
Quem, por exemplo, né, uma vizinha, uma amiga, uma prima, uma irmã, que perceber algum sinal diferente na mulher ou que mesmo, né, presenciar alguma situação, pode e deve denunciar, mesmo que não tenha total certeza do que esteja acontecendo?
Com certeza. É melhor a gente, nesses casos, pecar pelo excesso, né? Muitos feminicídios, a grande maioria, eu diria, eles ocorrem num escalonamento. Não é de um dia para o outro que um homem resolve matar uma mulher. Muitas vezes isso começa por agressões psicológicas, xingamentos, ameaças, escala para violência física e vai piorando. Então, muitos feminicídios podem sim ser evitados por meio de denúncias, por auxílio psicológico a ser prestado a essa mulher, que também pode ser inserido em grupos, né, de auxílio por meio de rede assistencial e tudo mais. Então, é muito importante que todo mundo que ficar sabendo de algo, denuncie.
Uma outra dica, magistrada, o que pode começar, por exemplo, no namoro, né, com um certo ciúme, ou não usar roupas curtas, não passar batom vermelho, não chamar atenção, não olhar para o lado, não sorrir para todos. Isso pode ir evoluindo de uma maneira, como nós falamos já lá no começo. A mulher que percebe essa evolução pode ter a certeza que isso um dia, se for evoluindo, pode realmente chegar ao feminicídio.
É difícil a gente afirmar uma certeza ou fazer uma afirmação tão categórica, mas são sinais, sim, que devem ser percebidos por uma mulher. Como eu falei, às vezes, não só a violência física, claro que o feminicídio é a pior coisa que pode acontecer com uma mulher, mas muitas vezes as violências psicológicas, elas trazem consequências seríssimas para a vida da mulher, assim como a violência sexual e tudo mais. Então, é importante perceber esses sinais, perceber se está sofrendo algum tipo de manipulação psicológica. Todas essas formas de controle excessivo, elas são sinais de alerta para relacionamentos abusivos e devem ser percebidos e sopesados, né? Se vale a pena continuar num relacionamento dessa forma.
Um outro tipo de violência, magistrada, parece ser um pouco mais velada até, que é a chamada violência patrimonial, não é mesmo? Por exemplo, vamos abrir uma conta corrente conjunta, ou deixa que eu administro o seu pagamento, o seu dinheiro. Isso pode ser também um sinal de controle, de uma agressão patrimonial?
Perfeito, Patrícia. Esse é um outro tipo de violência que não é muito conhecido pelas pessoas, mas que também representa uma forma de controle exercido pelo homem dentro de um relacionamento abusivo. A partir do momento que todas as finanças da família, tudo aquilo que entra ou que sai é de responsabilidade exclusivamente do homem, não é compartilhado pelo casal, vai se tornando cada vez mais difícil para a mulher sair daquela relação. Então, muitas vezes, tem mulheres que são mantidas há anos, décadas de violência e elas saem, por exemplo, de um relacionamento abusivo, elas não têm para onde morar, para onde ir, elas não sabem fazer nenhum trabalho. E como que uma mulher dessa vai sair de um relacionamento? É muito complexo. Então, é importante também que a mulher busque preservar a sua independência financeira.
Muito bom. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista, mas também deixá-la à vontade agora para expor suas considerações finais, né? O que a senhora gostaria de falar ainda, de salientar sobre o tema que nós conversamos aqui.
Obrigada, Patrícia. Como eu falei no começo, é um tema complexo, objeto de muitos estudos. Tem muitos colegas no TJ Paraná que são especialistas nesse assunto, então eu não tive a pretensão aqui de esgotar o tema, mas eu gostaria de passar a mensagem de como é importante olhar e proteger as nossas mulheres, de perceber os tipos de violência que elas são submetidas, as formas de controle, e a partir dessa conscientização da sociedade, que a gente consiga diminuir aos poucos a incidência dos casos. Eu tenho, sim, esperança nas novas gerações. Eu acho que as crianças, os adolescentes, eles já são ensinados de uma nova forma, e que a gente continue sempre trabalhando nesse trabalho de conscientização para que no futuro a gente consiga enxergar mais relações horizontais em que as mulheres são tratadas com dignidade.
Muito obrigada novamente.
Obrigada.
E até a próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Falei hoje aqui sobre a campanha do mês, o Agosto Lilás, que marca o combate à violência de gênero, o enfrentamento à violência contra a mulher. Quem conversou comigo a respeito deste assunto foi a magistrada Patrícia Reinert Lang. Ela é juíza substituta da 27ª Sessão Judiciária da Comarca de Cruzeiro do Oeste. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.